Olá, eu sou João Deli, vote nos vereadores do 10.
Trabalhador da saúde, vem comigo para a Câmara de Vereadores soltar a tua voz. Chega de silêncio, vota a enfermeira Metrangolo 10192.
São 6 anos dedicados à vida pública, com várias ações e projetos sociais. Vote Enzo Bretos 10210.
Quero contar com o seu voto para mudarmos juntos Porto Alegre. Acredite na renovação. Vote Guilherme Romano para vereador. 10258.
Vote Janete Garcia, 10337, Moradia e Educação para Todas. 10337.
A semana começou. Enquanto você está ouvindo sua rádio preferida, o comércio está reabrindo, a indústria contratando e, aos poucos, a rotina está voltando. Mesmo durante a pandemia, a Sulgás trabalhou para manter os serviços essenciais e para que todos possam retomar as atividades com uma energia prática, econômica, sustentável e segura. Porque se tem Sulgás, tem mais energia. Sulgás, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Unicred, Queijos Santa Clara, Biscoitos Zezé e Sebrae RS. Luciano Potter, Kelly Matos e Davi Coimbra.
Assim começamos! Cadastre suas chaves Pix no aplicativo Unicred Mobile. Escolha cooperar, escolha o Pix Unicred. Queijos e Leite Santa Clara 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família há 52 anos, unindo pessoas. Siga arroba biscoitos _ Zezé. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. E também com a gente estão Clínica Alpha Man, Uniriter, Green Car, Família Salton com espumantes e vinhos, Sinoscar, o seu Chevrolet 0km e Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto. É você? São 10 horas e 10 minutos, a temperatura em Porto Alegre é de 18 graus. Agora tem uma briga aí entre sol e nuvens na capital do Rio Grande do Sul. E a gente, de cara, já reparou que o mundo tá ficando cada vez mais cheio de negadores. São aquelas pessoas que negam tudo, que a Terra é redonda, que o homem foi à Lua, que a gravidade existe. Mas, se tem uma coisa que não dá pra negar, é que o ketchup Heinz é feito com 6 ingredientes... 100% naturais e só tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola e aroma natural. Vai por mim, não tem nada artificial, mas negadores negarão. Só não dá pra negar que é uma delícia, não é? Aí aproveita que o fim de semana tá chegando pra pedir aquele hambúrguer delicioso com ketchup Heinz, a combinação perfeita. Vai bem também com batatinha frita, não dá pra negar que vai bem com muita coisa, é o mais gostoso e clássico ketchup Heinz, ninguém faz melhor. Bom dia, Kelly Matos e Davi Coimbra, apreciadores de ketchup Heinz. Tudo bem, gente? Bom dia. Mudando o jazz pra ketchup Heinz.
Bom dia.
Oi, Davi. Bom dia. Tá com frio, Davi? Tá eu e o Potter aqui. Eu tô de manga cavada e o Potter manga curta. E o Davi vem num moletom, num...
Não, uma blusinha.
É o nórdico do programa, né, Kelly?
É.
Não, ele fazia toda uma frescura quando a gente tava... Quando ele tava nos Estados Unidos, ele... Isso não é frio. Menos 7 graus só, pra não poder brincar no pátio. Aí hoje
leve,
só faltou botar cachecol.
Cachecol é com o Cudê. Luva é com o Renato.
Tudo bem, Davi? Como é que tu
tudo?
Tá?
E com vocês?
Sabe que ontem foi o Dia tudo. Nacional do Livro.
Tá chovendo e... aí.
Tá aqui não tá chovendo.
Sabe
só
por
tem
que o Dia Nacional do Livro é o dia 29 de outubro?
Eu sei, mas eu vou deixar tu responder.
Não, então tu sabe, responda. Não perca a oportunidade de mostrar conhecimento.
Não.
Responda um dos
foi
dois.
Foi o dia
por
que
favor.
O Davi lançou o primeiro livro dele. Mentira, minha.
Ah, tá.
É por causa de Dom João VI. Dom João VI abriu a Biblioteca Nacional aqui no Brasil em 1800. Acho que foi na chegada dele já, né? Acho que foi em 1808.
Vocês já foram à Biblioteca
Eduardo
Nacional?
Eduardo Bueno para responder, mas é por causa da Biblioteca Nacional, dia da fundação da
eu
biblioteca,
nunca
acho
fui,
que chamava
cara.
Biblioteca Real, alguma
é
coisa
lindíssimo.
Assim.
1810.
1810. 2 anos depois.
Dia 29 de outubro. E eu fiz a indicação de vários livros, e um deles, o livro deste senhor,
olha
que
aí.
Está
muito
ao microfone.
Obrigado,
porque se você, e aí várias pessoas me disseram que vão comprar, ou seja, Davi vai ficar rico e eu não, o que tá tudo bem também.
Eu te pago uma comissão.
Obrigada. É, Ivan também, Davi e Ivan. E, mas falando sério, o livro do Davi, né, já que hoje é sexta, hoje é dia de timeline sincero, é uma bela pedida nessa quarentena. Eu ganhei de presente do Potter. Isso, é, na verdade, ele não me deu, né? Ele disse, pega emprestado e eu nunca mais devolvi. E ele
que
fala
é o que se faz, né, Kelly? É o se faz com quando recebe um livro, né?
Ah. Exato. Eu sou pior do que quem empresta é quem devolve, né? Essa é a minha visão sobre livros.
Isso aí.
E o Davi fala sobre a história dele com a doença, mas é, ele fala sobre a história dele, né? Conta a história da mãe, da vendedora, né, de enciclopédia, do sorteio, que ela tinha certeza que ela ia ganhar. Então, eu quero dar como dica já neste início de timeline. Se você ainda não leu, corra, manda um zap lá pro Ivan. Não é merchan pro Ivan, é merchan pro Davi mesmo. É sincero, um timeline sincero. Compre o livro, leia o livro, ou se quiser o empresto meu, não tem problema.
Não empresta, deixa isso contar.
Que compre, porque é um livro não, eu acho que você vai rir várias vezes, é de fácil leitura, assim, eu li em 2 dias, é uma coisa agradável, o Davi escreve muito de forma muito fluida, e menos quando fala de política, que daí não vou entrar nesse assunto porque hoje é sexta, e tô brincando, mas leiam, o nome do livro é Hoje Eu Venci o Câncer.
Davi, se me permite, obrigado, como é que está hoje, 29 de outubro, essa tua situação?
Na mesma. Assim, as coisas estão bem paradas, como se diria, né?
O que é bom, né?
O que seria uma felicidade, né? No caso, né?
Sim. Vamos tocando. Não, nada de comemorar antes, né? A gente não. Eu sou contra esse negócio da gente avançar demais os laterais, toma uma bola nas costas. Então, joga com 3 volantes, tudo resguardadinho, né? Sem.
Tem uma coisa sem, que tu fala ali, muito. Davi, Potter e ouvintes, que tu, quando tu dá a ideia de escrever o livro é por causa do teu filho, né? Acho Sim. que pode contar muito melhor do que eu.
Não, porque quando chegou um momento ali que eu pensei, disse, não, vou ter que contar um pouco da minha história, quem eu fui pro meu filho, porque tudo indica que ele não vai me conhecer, né?
Meu Deus. É, mas foi exatamente isso, né? Tu pensou que ia morrer.
É, aí como não morri, inclusive O Túlio Milman chegou a dizer que tal botar esse título, né? Como, já que não morri, aí eu escrevi de outro jeito.
Que grande título! Ô, Túlio, que grande Túlio título! Milman, já que não morri, estou aqui.
Já que não morri.
Vai. Deixa eu mudar o jazz. O papo tá bom, mas o nosso convidado já está na linha. A gente vai falar de um outro assunto, certo? A gente muda o jazz agora para Green Card, o seu cartão de benefício 100% brasileiro e genuinamente gaúcho. Davi, descobri que tá no mesmo grupo que ele. Né? Então faça a apresentação, já que vocês são companheiros de grupo, né, de WhatsApp, por favor.
É um grupo de escritores que o Fabrício Carpinejar criou e que estamos eu, o Fabrício Carpinejar, evidente, Peninha, outros tantos, e o Frei Beto, né, que compartilha o grupo. Eu tenho orgulho, né, de compartilhar o grupo com o Frei Beto, imagina, Potter e Kelly. Né? Nós fomos alertados por um fato meio estranho que aconteceu, né, entre com uma organização não governamental que o Beto comanda, de certa forma, não sei se eu posso dizer assim, e que está enfrentando alguns problemas, né, a Organização Católicas pelo Direito de Decidir. É isso, Beto?
Eu estou falando com o Davi?
Isso.
Davi, eu não comando nada.
Não seja modesto.
Eu sou apenas solidário a elas. Elas são minhas amigas, eu apoio essa ONG, sabe? Mas eu não comando nada.
É uma, é uma ONG que, na verdade, o direito de decidir é pelo aborto,
não,
né?
Não, também não. Vamos precisar isso para não confundir o ouvinte.
Sim.
É uma ONG de mulheres católicas, feministas, que assumem o direito delas tomarem decisão sobre a própria vida e o próprio corpo, né? E elas defendem a legislação brasileira nos casos que a legislação permite o aborto. É isso aí.
E o que aconteceu elas foi que elas perderam...
A favor,
Sim.
Do aborto, sabe? Não se trata disso.
E o que aconteceu foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo lhes tirou o direito de usar a denominação católicas, não foi isso?
Exatamente. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que em 15 dias elas têm que mudar o estatuto da ONG, tirar o adjetivo católicas, caso contrário, a cada dia terão que pagar uma multa de R$1.000. Claro que isso cabe recurso.
É. Mas a turma da onde? Com que voltamos fundamentação?
O tribunal, né, só para explicar, Kelly, Beto e Potter, só para explicar, o tribunal está alegando, o desembargador, eu não sei se quem é que entrou com uma liminar ou com um pedido para remoção desse adjetivo, né, católicas, no tribunal.
O pedido foi do centro Dom Bosco.
Isso.
E o desembargador é o José Carlos Ferreira Alves.
Isso. Ele concedeu, atendeu esse pedido, alegando que esse grupo que se denomina de mulheres católicas estava indo contra os preceitos do catolicismo, não é isso, Beto?
Exatamente. Isso é que é fantástico. Uma autoridade civil determina quem pode ou não ser católico. Isso é fantástico. Beto, caberia à autoridade eclesiástica, que não trata disso, entendeu? Nunca a igreja, nunca nenhum bispo, falou com essas mulheres que elas não podem usar o nome de católicos.
Pois é isso. É estranho. O que eu acho estranho é o seguinte: a autoridade civil, no caso, aí, o tribunal, ele tem esse poder? Quer dizer, ele pode dizer quem é que se define como católico, ou protestante, ou ateu, seja lá o que for?
Exatamente o artigo que eu publiquei hoje na Folha de São Paulo, dizendo que o tribunal exorbitou. Né? Daqui a pouco nós vamos ter aí um pastor evangélico fundamentalista dizendo que o pessoal do candomblé não pode mais, tem que fechar os terreiros, porque isso é coisa do demônio, né? Ou seja, parece tribunal nazista, né? Se o cara é judeu, tem que abdicar do judaísmo, então vai para o campo de concentração. Não dá para ser assim, sabe? É total exorbitância do tribunal querer, Beto, determinar quem é e quem não é católico.
No teu próprio texto, né, tu traz vários grandes nomes, digamos assim, né? E vou classificar como cristianismo aqui para dar um guarda-chuva maior. Onde não há nem dentro dos preceitos cristãos uma regra definida sobre o aborto, né? Sobre tem alguns que tem aquela lei dos 40 dias, tem vários elementos para isso, né? Não tem uma isso que a igreja, né? Eu digo aí, né, linkada ao Vaticano, obviamente, pensa sobre aborto. Nem isso a gente tem, né?
Exatamente. Nem a ciência, nem a teologia chegaram a uma conclusão definitiva em que momento se inicia a vida chamada humana. É essa a questão, né? Nenhum dos dois tem uma resposta definitiva a essa questão. Quando é o início da vida humana, né? Então, sabe, as pessoas estão... Agora, a questão em alvo aí é a exorbitância do tribunal. O tribunal decidiu que uma entidade não pode usar o nome de católica porque o juiz considerou que elas não são suficientemente fiéis à igreja. Ora, quem deveria fazer isso é a igreja e não o juiz.
Beto, a gente, acho que esse debate ele cresceu muito, né? Que bom, porque as mulheres agora são ouvidas, né? Eu não digo que elas têm voz, porque nós sempre tivemos, mas não éramos ouvidas. E esse debate cresceu a partir dessa exposição feminina, das mulheres reivindicando seus direitos. Entretanto, no Brasil, há um, não sei se a gente chama de uma onda, mas há um movimento conservador tão forte que uma menina de 10 anos, estuprada pelo tio, teve que se submeter à violência de entrar no porta-malas de um carro para conseguir interromper, né, uma gravidez fruto de um estupro. Ou seja, era algo legal previsto na legislação e ainda assim essa coisa conservadora falou mais alto. Como é que a gente resolve isso na tua leitura, na tua perspectiva? Como é que a gente faz essa discussão avançar no Brasil?
Ô Kelly, a primeira atitude que a gente tem que tomar agora, imediatamente, é votar bem nas eleições municipais, para tirar esse entulho autoritário que se implantou no Brasil a partir da posse do Bolsonaro, né, que eu chamo de Bolsonaro, porque ele é um homem que adora o genocídio e o ecocídio, ou seja, o que tem a ver com a morte, o diverte. Então a gente precisa imediatamente começar a dar uma resposta através do voto na eleição municipal. A segunda atitude é o seguinte, esse autoritarismo é absolutamente contraditório nas suas afirmações, porque ao mesmo tempo que eles vêm com essa homofobia, esse ecocídio, etc., eles defendem milícias, defendem a pena de morte, diz que bandido bom é bandido morto, ou seja, então é puro cinismo e hipocrisia dizer que eles estão defendendo a vida. Eles não defendem a vida, sabe? Eles defendem um poder criminoso que se reveste de moralismo cristão, de fundamentalismo cristão, para quê? Para implantar no Brasil a versão cristã do Estado Islâmico. Ou seja, eles querem confessionalizar a política. Exatamente o que a gente tem que evitar. A política tem a sua esfera autônoma, a religião tem a sua esfera autônoma, as duas se interrelacionam, sobretudo das nossas vidas pessoais, mas elas não podem se misturar. O que é a confessionalização da política? É quando você transforma a lei civil nos preceitos da sua confissão religiosa. Então, exemplo, se eu pertenço à Igreja de Jesus Salvador de... né, vamos supor, eu tenho a Igreja de Jesus Salvador que tem uma lista do que é pecado e eu transformo essa lista em lei civil. Isso é que é confessionalizar a política. Nós precisamos evitar isso do Brasil. Nós estamos caminhando para um terreno muito perigoso de comparar ao Estado Islâmico. Daqui a pouco vamos condenar, né, o que a Igreja chama de heresia, eles chamam de censura, tem que censurar isso e aquilo. Então, esse pessoal, né, que tem uma cabeça absolutamente desarrumada, defende que a Terra é plana, sabe, defendem...
São contra a vacina?
Hein?
Contra a vacina?
Exatamente, contra a vacina, e toda a cultura é marxismo cultural... Enfim, a gente precisa varrer essa gente da política nacional. O Brasil não merece isso. A gente tem que voltar a um Brasil harmonioso, de paz, como vivemos tantas e tantas décadas depois do fim da ditadura militar. Nós estamos entrando aí num terreno pantanoso que está desgastando a nação, sobretudo criando uma grande animosidade entre as pessoas, né? Não havia esse clima de ódio, de hostilidade, de perseguição, de difamação, sabe? As pessoas tinham direito às suas ideias diferentes sem transformar a diferença em divergência. Temos que evitar isso. Mesmo nas famílias, eu acompanho muitas, né, com muitas diferenças que se transformaram em divergências e hostilidade. Pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos brigados por causa desse fundamentalismo que está se entranhando nas nossas instituições e desgastando a nossa convivência como civilidade, como civilização. Então é preciso a gente reagir isso urgentemente. Temos que voltar a um clima de paz. Por isso que eu nunca me refiro às redes como redes sociais. Eu me refiro pelo nome técnico, redes digitais, porque nem sempre elas criam sociabilidade.
As redes digitais também colaboram para um outro tipo de preconceito, que dias desses eu vi o Emicida no Roda Viva falando, que é um preconceito brasileiro, e o Emicida criticou na sua fala o campo progressista contra os evangélicos. que o Brasil não entendeu ainda esse movimento, e aí ele, porque ele foi perguntado e aguçado sobre o campo mais progressista, mais à esquerda do Brasil, sobre os evangélicos. O senhor tem alguma crítica ao Emicida? Tem uma crítica ao campo progressista em como lidar com os evangélicos? Tem alguma crítica aos evangélicos? Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Olha, radicalismo tem dos dois lados. Eu, por exemplo, sempre que me refiro às igrejas evangélicas, eu me refiro a igrejas evangélicas conservadoras. Por quê? Porque eu conheço, sou amigo, tenho vínculos com igrejas evangélicas progressistas. Então é bom a gente fazer sempre essa distinção adjetivada, não colocar todo mundo num balaio só, né? Porque nós não podemos entrar nessa coisa antirreligiosa. Pelo contrário, a gente tem que procurar, no âmbito do cristianismo, o ecumenismo e, no âmbito da diversidade religiosa, o diálogo interreligioso com todas as confissões religiosas, muçulmanos, budistas, judeus, todos. Todos, sabe, merecem valor, respeito, e temos que combater juntos qualquer tipo de discriminação e preconceito a essas religiões. Agora, em todas as religiões existem os seus sectários, os seus fundamentalistas, isso sim. Nós temos que ser intolerantes com os intolerantes.
E quando eles falam em cristãofobia, o senhor acha que faz algum sentido? Porque surgiu agora essa, em especial nessa ala mais conservadora, também não é a palavra, né, Potter? Conservador é usado no Brasil com outro sentido, né? Mas com essa ala mais, acho que extremista, de direita extrema, quando falam em não é anticristianismo, ele tem um nome ali que eles estão usando.
Cristofobia.
Cristofobia, melhor. Isso.
Cristofobia, pois é, o Kelly.
Faz sentido, Frei Beto, ou
nenhum sentido. Eles usam esses termos, sabe? É como o marxismo cultural, né? Dizer que toda a educação no Brasil, toda a cultura estão impregnadas de marxismo. Não estão. Todo mundo sabe disso, né? Alô, vocês me escutam?
Esse é o sinal.
Sim. Sinal de 10h30.
Isso.
Quando o mundo está indo para um lado e todo mundo confuso, a Rádio Gaúcho dispara, 10h30.
Tá bom. Cada 15 minutos ele nos avisa.
Então, essa coisa de cristofobia é outra terminologia que eles inventaram aí, sabe, para criar pânico. Por quê? Porque eles estavam utilizando a palavra comunismo. Mas como as pessoas olhavam em volta e sabem que o comunismo acabou, o muro de Berlim desabou lá em 89, já faz tanto tempo, então estão falando de quê? Aí eles agora passaram a utilizar cristofobia, que seria uma perseguição aos cristãos. Perseguição nenhuma, ou seja, eles acham que os valores deles são valores cristãos, tanto que eles usam e abusam do nome de Deus, diga-se de passagem que é um dos pecados mortais, né? Está no decálogo, não usar o seu santo nome em vão, mas eles usam e abusam do nome de Deus, né? Deus acima de tudo, de todos, etc. E inclusive deviam mudar a insígnia desse governo, né? Cada governo tem a sua, essa é pátria amada Brasil, não é amada Brasil, é pátria armada Brasil. Quer dizer, um presidente que defende cada vez mais a liberação das armas, um presidente que é absolutamente insensível a 160 mil mortos, mortes muitas que poderiam ter sido evitadas se ele tivesse coordenado o combate à pandemia, enfim. Então nós estamos vivendo um processo ameaçador aí, em que eles vão transmutando os vocábulos para dar uma conotação religiosa e mobilizar essa massa de pessoas fanáticas das várias igrejas e religiões, inclusive na católica, em busca de quê? De um apoio político. É isso, porque a obsessão deles é manter esse apoio político.
Perfeito.
Eu queria fazer uma última pergunta ainda. Se o senhor... É difícil a gente... A compreensão do mundo, assim, ela não dá para a gente fazer de forma, assim, 10, 15 minutos, né? Mas o senhor atribui alguma coisa? Onde é que foi que a gente perdeu essa capacidade do social que o senhor falou, né? Das redes hoje que não são sociais, são antissociais. A gente vê manifestações negacionistas, gente dizendo que a gente contra a vacina, né? Que é uma coisa meio surreal.
eu vou ter que encerrar porque eu estou fazendo um exame aqui no hospital.
Ah, Jesus, o senhor está bem?
É, não, não, estou bem, está tudo bem. É coisa normal, não é Covid nem nada. É, bom, sabe, um exame de pressão tranquilo que eu tinha marcado. Mas eu vou responder a sua pergunta. Tudo isso começou com a eleição do Trump. Por isso que o dia 3 de novembro é um dia importantíssimo para a humanidade, né? Porque a derrota do Trump vai ser a abertura de um grande horizonte de esperança para a civilização.
Perfeito. Frei Beto, obrigado pelo carinho de nos atender.
Obrigado
de manhã.
A vocês, um abraço.
E bom exame aí, que dê tudo certo aí.
Viu? Eu sou meio gaúcho, morei aí e eu me orgulho muito de ter vivido aí com vocês, sabe? E vou aqui tomar um chimarrão em homenagem à nossa entrevista. Um grande abraço.
Que coisa boa. Obrigada, Frei Beto. Obrigado.
10h33, a gente faz a ponte ou não faz a ponte? A gente faz a ponte com os Estados Unidos ou não faz a ponte com os Estados Unidos? A gente faz o intervalo primeiro, né? Porque dentro do intervalo você está acompanhando, tem as ideias dos candidatos a vereador, né? Ou vereadora, e também ao prefeito.
Que vem depois, é, você vai estar convidado depois, fala pro povo ficar.
Então tá, a gente vai voltar a falar das eleições, essa que o Frei Beto acabou de citar, que são as eleições americanas, e a gente vai ouvir o Caio Blinder. Daqui a pouquinho ele tá com a gente aqui para falar o que, que ele pensa das eleições. Eu acho que em 2016, alguns dias antes, a gente ouviu o Caio. E eu lembro que ele falava algo que o Trump poderia ganhar a eleição. Nós vamos perguntar isso pra ele no próximo bloco. São 10h34, este é o Timeline. A gente vai e já volta.
Clínica Alfa Men informa. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde, a Clínica Alfa Men está atendendo normalmente com um serviço essencial. Estamos seguindo rigoroso protocolo para proteger você. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalfamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Alfa Men. Sexo é saúde. Responsabilidade técnico Cris Greco. Cremers 34952.
Quem hoje é atendido no posto de saúde à noite, quem viu seu filho ter mais horas-aula com o professor, quem usa o GPS no ônibus todos os dias, ou quem viu o asfalto chegar com drenagem na sua rua, sabe que Porto Alegre está melhorando. Eu sei que isso ainda não chegou para todos, mas agora a casa está arrumada e pronta para que as mudanças cheguem também para você e para sua família. Não é hora de trocar o caminho, é hora de continuar e fazer ainda mais.
Eu sou Marquesan.
Prefeito Marquesan, mais Porto Alegre.
Você merece ter mais estabilidade para detonar nos games e maratonar suas séries. E você merece contar com uma super rede de repetidores que faz o Wi-Fi bombar na casa toda. Para estudar, trabalhar e até curtir suas lives, conte com a internet da Claro, em casa ou no celular. Assine já! Acesse claro.com.br ou ligue 0800-720-1234. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Os espumantes da Serra Gaúcha, reconhecidos e premiados em todo o mundo, caíram no gosto do brasileiro. E a família Salton é a maior produtora de espumantes no país, liderando a categoria em todos os estados. Esse reconhecimento é fruto do trabalho desenvolvido e da tradição preservada ao longo de 110 anos. Família Salton. Aprecie com moderação.
Pelo certo, a gente reinventa. 90.590.
Luvas com selos, 90.999. Pelos animais.
Nova Era chegou, Margot, 90.777.
Sou Maria Angélica, vote 90.001.
Professor Orlando, 90.111, por mais educação.
Ricardo Bristotti, 90.222, pelos animais.
90.190, Tenente Nereu Lopes.
Sustentabilidade, Zé Barreto, 90.080.
No momento em que cuidar da saúde é mais importante do que nunca, o SEMGRS está lançando o SEMG Saúde, um benefício especial para todos os engenheiros. Com o SEMG Saúde, todos os associados do Sindicato dos Engenheiros têm acesso a serviços como planos de saúde, plano odontológico, urgências e emergências médicas, com vantagens e preços diferenciados. Acesse senge.org.br e saiba mais. SEMG Saúde. Cuidar das pessoas é fortalecer a categoria.
Na Sinoscar, o compromisso é sempre garantir o melhor negócio para você na compra do seu Chevrolet zero quilômetro. Pagamos até 100% da FIPE no seu usado. Isso mesmo, cobrimos até 100% da FIPE no seu usado. E aproveite ainda, Onix Joy e Joy Plus, com entrada mais 24 parcelas, de R$ 669. Passe na Sinoscar mais próxima e aproveite. Sinoscar, compromisso com o melhor negócio. Se beber, não dirija.
Já pensou uma prefeitura que cuide melhor de todas e todos? A gente não precisa escolher entre um passado de obras inacabadas e um presente paralisado por brigas. O prefeito, o vice-prefeito, o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito já tiveram a sua chance. Agora é hora de seguir um novo caminho. Para Porto Alegre mudar, vote 65.
Agora é ela, prefeita é Manuela. Porto Alegre pra todos, mas no 65 agora é ela.
O design esportivo que você quer, com a tecnologia da central multimídia que precisa, você já pode ter. Conheça o Fiat Cronos 2020, o esportivo para quem precisa de espaço. Ele sai a partir de R$ 59.990. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br ou vá agora a uma concessionária Fiat. Perceba o risco, proteja a vida.
O Gaúcha Sports Bar está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de saúde. Anota aí, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 2:30 da tarde e das 5 da tarde às 10 da noite. Além disso, também tem entrega e takeaway. Ligue 51.